No evangelho de hoje nós vemos Jesus que vai celebrar a festa das tendas em Jerusalém e vai ali escondido. A figura de Jesus ela já começa a ganhar fama ali entre os judeus e Jesus ele se esconde. E é muito interessante entender esse escondimento de Jesus, que se esconde das autoridades judaicas, porque sua fama ia crescendo, mas se esconde também do povo, para que o povo não o acolhesse como Messias. Mas aí vem, Jesus não era o Messias? Sim, mas a compreensão que as pessoas tinham de um Messias era muito diferente do Messias que Jesus realmente era. Jesus ele veio nos libertar do pecado, instaurar a época da igreja, o tempo da igreja, que ia preparar o povo para a sua segunda vinda gloriosa. Esse é o messianismo de Jesus. Agora, o Messias, de acordo com a população esperava, era um libertador político que se manifestasse de maneira gloriosa para libertar o povo do Império de Roma, para que esse Messias desse a terra para o povo. Essa é a esperança de Messias que aquelas pessoas tinham. Então Jesus precisa fazer o quê? Ele vai se escondendo, ensinando, formando e realizava os milagres. Por quê? Porque à medida que ele ia ensinando, os milagres davam credibilidade para aquilo que ele ensinava. Os milagres ajudavam as pessoas a enxergar que ele era o Messias, ajudavam as pessoas a enxergar o real Messias que ele era, segundo aquilo que ele estava revelando. Isso é algo muito importante, porque a gente podia ver então esse paradoxo. Um Messias milagreiro, libertador político que o povo esperava. E o Messias que Jesus realmente era, que realizava milagres, que veio para libertar o povo, mas que realizava milagres para confirmar os seus ensinamentos e veio libertar o povo do pecado, do demônio, da maldição que começou lá em Adão e Eva. Diante desses dois Messias, o povo vai escolher o primeiro, né? Porque Jesus vai ser, por exemplo, quando ele chega no Domingo de Ramos, ele vai ser assim, acolhido como um rei pelas pessoas, porque as pessoas elas estavam esperando esse Messias. Jesus tinha acabado de ressuscitar Lázaro, né? Então as pessoas, é esse. Quando vê a pregação de Jesus, quando vê Jesus falando, quer me seguir? Renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Aí as pessoas já não vão querer esse Messias de Jesus, vão ficar com essa esperança de um Messias libertador político. E sabe o que é interessante? Muitas vezes nós, hoje, nós criamos também essa expectativa de um Jesus milagreiro, de um libertador das opressões políticas e financeiras, e esquecemos que a obra central que Jesus veio realizar é nos libertar do pecado. Então, por exemplo, hoje você vê assim, uma excessiva pregação, por exemplo, da questão da prosperidade. A gente antigamente, você via isso muito, né, por conta da religião que existia lá, o Edir Macedo começou com essa história de teologia da prosperidade, a gente via isso muito no protestantismo, mas infelizmente a gente vê hoje muito no meio católico também. É sempre essa promessa de que Jesus vai te honrar, de que Jesus vai fazer todas as graças acontecer na sua vida, tudo aquilo que você está pedindo vai acontecer. São promessas que muitas vezes refletem um Messias que Jesus não é, porque essas promessas não fazem sentido. Pensa comigo aqui, vamos pensar. Jesus vai realizar tudo que você quer? Mas pera aí, quem que é o Deus dessa história? É você? Você tem a cabeça de escolher o que é melhor para a sua vida e você é Deus, então. A Jesus vai te honrar. Nessa vida aqui você vai alcançar tudo que você quer. Não é assim, meu irmão. Jesus vai nos honrar, lógico, vai honrar a nossa fé. Mas muitos de nós passaremos por tribulação e provação nessa terra. E a nossa fé será honrada no céu. Essa pregação, ela tem entrado cada vez mais dentro da fé católica. Mas nós não devemos nos iludir por isso. Nós devemos permanecer firme na esperança que Jesus nos deixou. Jesus não disse que nós iríamos ter uma vida sem cruz, sem dificuldades. Todos nós precisaremos passar pela cruz. A cruz é o caminho da santificação para todos. Agora, da onde vem essa ideia da teologia da prosperidade? Que Jesus é obrigado a recompensar a fé que você tem. Ele vai como que pagar a sua fé. É como se você chegasse com o boleto lá, quantos terços você rezou, e Jesus pagasse a tua fé. Larga disso, meu irmão, isso não é fé católica, não. Ah, mas é fulano de tal que falou disso. Então, às vezes é melhor você repensar as pessoas que você segue, que você confia. Escolha ficar na igreja de Jesus, escolha o caminho dos santos, o caminho de assumir a sua cruz e seguir Jesus, porque em meio a provações, em meio a dificuldade, vale a pena. É melhor do que a gente ficar alimentando uma ilusão de prosperidade nessa vida. Por quê? Um dia nós nos apresentaremos diante do Senhor. Se você foi a pessoa mais próspera da história e não viveu a santidade, de nada vai adiantar. Essa é a realidade. Que nós sejamos católicos, que deseja e busca a santidade, que espera a nossa recompensa, não aqui, nas coisas materiais, mas no céu, na vida eterna. Essa é a nossa esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.